Senhor Provedor de Justiça, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Vice-Presidente, Senhor Presidente da Primeira Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Professor Dr. Joaquim Gomes Canetinho, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar o Senhor Provedor de Justiça por esta sua iniciativa, que a Assembleia da República acolheu de braços abertos. Nem podia ser de outra forma, porque não é todos os dias, eu diria mesmo que não é todos os anos, que se comemoram 40 anos, neste caso, os 40 anos da consagração constitucional do órgão provedor de justiça. E porque o titular deste órgão é justamente designado pela Assembleia da República. Portanto, diria que este é o evento certo, no momento certo, no local certo. O professor Gomes Canetilho é uma referência em todas estas enormes matérias constitucionais, já o vamos ouvir de seguida com toda a atenção, mas penso que a nossa Constituição é clara no seu artigo 23º. Os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça é um órgão independente. Os órgãos e agentes da administração pública cooperam com o Provedor de Justiça na realização da sua missão. Bom, a letra da lei fundamental é clara, mas podemos dizer que teve tradução prática nestes 40 anos de democracia. O Provedor de Justiça é hoje um órgão prestigiado e reconhecido no espaço público. Os cidadãos recorrem frequentemente ao Provedor perante o que consideram ser abusos do Estado ou situações de injustiça. Todos os anos, a Provedoria recebe mais de 7 mil reclamações dos cidadãos. Os direitos sociais estão no topo dos assuntos que mais queixas motivam. Estamos a falar do emprego, da pensão, da saúde, da educação, direitos e valores que a Constituição garante e que a cidadania preza. Segue-se a relação com o fisco e, finalmente, as relações de emprego na administração pública. São assuntos da maior importância a que a Provedoria procura dar resposta através de recomendações frequentemente respeitadas, eu gostaria de dizer a 100% respeitadas, prefiro dizer frequentemente respeitadas e elogiadas pela sua qualidade. Permitam-me que destaque ainda a simplicidade com que estes processos hoje em dia são conduzidos, nomeadamente com a ajuda de iniciativas como a linha do idoso, a linha da criança, a linha da pessoa com deficiência, que aproximam os mais vulneráveis da provedoria. Mérito de muitas lideranças, mérito indiscutível do Sr. Provedor José Ferido Costa, cidadão empenhado, professor catedrático e reputado jurista, que dedica desde 2013 o seu sentido de serviço público à provedoria e a quem eu gostava de pessoalmente agradecer neste momento. Minhas senhoras e meus senhores, o Provedor de Justiça é daqueles órgãos que dão concretização real aos princípios básicos do Estado de Direito Democrático. A ideia de que vivemos num regime político de direitos, liberdades e garantias, em que a vontade da maioria do Estado, enquanto organização da sociedade, não anulam os direitos individuais. Temos aqui, além dos tribunais, um órgão, a Provedoria de Justiça, que está ao serviço do cidadão e da defesa dos direitos de cada um. Isto é da maior importância, porque uma democracia consolidada e de qualidade é muito mais do que a regra da maioria, resultante de eleições livres e justas. É também isso, evidentemente, mas é muito mais do que isso. A democracia é um sistema de poderes e contrapoderes, de pluralismo na comunicação social, de separação de poderes, de independência e confiança no sistema de justiça, um regime de respeito pelas minorias e oposições que pressupõe uma sociedade civil autónoma e uma cidadania viva, e talvez por maus motivos, ou não, vamos ter ocasião nos próximos meses ou anos de ver como é que se vai passar esta consagração e esta defesa e este respeito pela democracia dos dois lados do Atlântico, onde a democracia foi mais defendida e mais erigida como padrão. Ao longo destes 40 anos, o Provedor de Justiça é um órgão que tem dado vida a este conceito de democracia. Quero aqui hoje, em nome da Assembleia da República, prestar a minha pública homenagem por estes 40 anos que dignificaram a democracia e reforçaram o poder do cidadão. Obrigado.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, meu querido amigo Dr. José Joaquim Gomes Canutilho, Excelências, Senhoras, Senhores. Permita-me, Senhor Presidente da Assembleia da República, que comece por expressar o meu agradecimento pessoal pelo forte empenho que desde a primeira hora Vossa Excelência manifestou no acolhimento desta iniciativa e que sublinha, de um jeito muito particular e intenso, a estreita e salutar cooperação institucional que tem existido entre o Parlamento, as diversas forças políticas e o Provedor de Justiça, da qual a realização desta conferência é também exemplo. Um sincero bem-aja. Comemorar o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa é, por sobretudo, celebrar a democracia. É comemorar em liberdade a liberdade. Fazemo-lo aqui, na sua casa, no lugar onde nasceu e no qual os homens e as mulheres que hoje cumprem o mandato que lhes foi conferido pelo povo transportam o testemunho daqueles que, há 40 anos, ousaram sonhar com o progresso de Portugal na esperança de construir um país justo e solidário. É por isso que este ato não se circunscreve à afirmação de uma ética da intenção do momento, nem a uma estética da circunstância, que muito naturalmente envolve a presença de um órgão de Estado junto do órgão de soberania que o elege. É mais do que isso. É um momento de abertura à comunidade, de discussão e de reflexão sobre a edificação do Estado de Direito Democrático e no modo como este se consolida através do tempo e ainda do reconhecimento e concretização dos direitos fundamentais de que todos os cidadãos são titulares. Sabemos que as histórias dos povos são sempre marcadas por períodos de sinal contrário, períodos de guerra e de paz, períodos de liberdade e de clausura, períodos de prosperidade e de recessão. Todavia, raramente se vivem momentos em que a vontade popular, a determinação política e a coragem de quem nos jurou defender fazem coincidir, em uma única ocasião, o desejo de paz, de prosperidade e de liberdade. Esse momento, sejamos claros, foi o que se viveu e muitos de nós que aqui estamos vivemos-o e ajudamos para que pudesse ser vivido, muito de nós se viveu, no respiro democrático de abril de 1974 e que ficou cristalizado no nosso património jurídico como Constituição de 1976. De primeiro nasce o Provedor de Justiça, nasce neste circunstancialismo muito particular da nossa história, surgindo como uma instituição pós-revolucionária e pré-constitucional. Uma rara singularidade justificada pela emergência de, tão cedo quanto possível, assegurar um mecanismo institucional forte de defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esta circunstância contribuiu decisivamente, repito, decisivamente, para que o recorte institucional deste órgão do Estado se elevasse muito para além da clássica dimensão de apreciação da legalidade administrativa tradicionalmente confiada ao Ombudsman. Na verdade, a consagração jurídica ou política do provedor de justiça em Portugal, digámo-lo sem o mínimo vestígio de presunção ou de imodéstia, apresentou à comunidade nacional e internacional a inovadora figura do Ombudsman dos Direitos Humanos. Esta evolução alargou o âmbito do mandato do provedor de justiça, estendendo-o à essencial dimensão de promoção e defesa daqueles direitos, o que lhe confere, por isso, um dinamismo especial. Dinamismo que resulta da variável de ter o poder e a capacidade de agir sobre a realidade quando está em causa a vivificação dos direitos fundamentais e de poder fazê-lo, por iniciativa própria, sem estímulos ou solicitações externas. Essa maior amplitude da intervenção, libertada também dos espartilhos rígidos da forma ou da sanção, consolidou-se em Portugal e inspirou o enquadramento da figura do provedor de justiça em outros países, de que são exemplos mais próximos, sob o ponto de vista histórico, cultural e afetivo, repito, os países de expressão de língua portuguesa. Mas o provedor, tal como a Constituição, não é apenas passado. É também presente e futuro. Temos que ir mais longe e mais fundo. Memorar a história das instituições e, neste particular caso, memorar a fundação do Estado de Direito Democrático deve constituir o mote para reafirmar os valores e os princípios sobre os quais assenta a nossa comunidade e, ao mesmo tempo, aprofundar o debate sobre os desafios que interpelam as suas instituições e os nossos concidadãos. Desafios para os quais, digamo-lo com lucidez e abertamente, não existem respostas simples, pois que, no atual contexto social, económico e político mundial, os caminhos e as escolhas que no passado permitiam alcançar o crescimento, o bem-estar e a segurança, estão hoje fortemente condicionados, quer nas ameaças, quer por cada vez mais se acentuar a dificuldade de ver no outro alguém igual a mim, igual a nós. O pluralismo ideológico, cultural e democrático em que vivemos é enriquecedor e fonte de desenvolvimento coletivo. Dizia, o pluralismo ideológico, cultural e democrático em que vivemos não pode permitir que o pensamento se feche, que as relações sociais se polarizem e que nos tornemos incapazes de estabelecer pontes com o que é ou com quem é diferente. Só somos quando nos encontramos, sem nos perdermos quando nos encontramos com o outro. A força das democracias sempre se sustentou na garantia de que todos os homens e de que todas as mulheres são iguais em direitos, de que têm a mesma dignidade e que todos e todas, sem exceção, é reconhecido o direito de participar nas escolhas da nossa comunidade. Mas a força das democracias também se sustentou e também se sustenta na capacidade de identificar denominadores comuns que permitam que todos os homens e que todas as mulheres possam efetivamente fruir das oportunidades e dos benefícios que uma sociedade livre potencialmente possibilita. Justamente por essa razão, nunca as ideias de compromisso e de confiança institucional foram tão imprescindíveis como o são nos dias de hoje. Esbatendo o que é supérfluo e centrando-nos no que tem sido um desígnio comum da nossa história democrática, densificar e concretizar sempre com novas aberturas e progressivamente os direitos fundamentais inscritos na nossa Constituição e agir sem reserva contra a sua violação. Só assim podemos responder ao tempo presente, só assim poderemos enfrentar com esperança o futuro. Para essa missão, para alcançar esse desígnio, pode a comunidade e o Estado contar, como sempre contou, com o provedor de justiça. Este é um tempo de mudança. Este é um tempo de reflexão. Este é um tempo que nos dá sinais. Este é um tempo em que o provedor tem que estar atento a todos os sinais, aos sinais que os mais pobres dos pobres nos mandam, aos sinais que os excluídos dos excluídos, pensemos nos refugiados, nos migrantes, nos que morrem aos milhares no Mediterrâneo, porque o desafio da morte é a única esperança da vida, dizia que os excluídos dos excluídos nos trazem. Aos sinais que os velhos, que já estão para lá do bem e do mal, nos atiram e nos angustiam. Estes sinais têm que nos fazer repensar, sublinho, os direitos fundamentais e, neste sentido, têm que nos fazer repensar o papel do provedor de justiça. É por aqui e outro sim, só por aqui, é que podemos ir mais longe e mais fundo. Por tudo isto, pelo passado, pelo presente, mas por sobretudo pelo futuro, é que o provedor de justiça aqui está, livre e independente, no Parlamento que o elegeu, celebrando o aniversário da Constituição que jurou defender, contribuindo despojadamente para o reforço do conteúdo material dos direitos humanos e do nosso sistema democrático. Senhor Presidente da República, senhoras, senhores, termino estas breves palavras com um sentido e profundo agradecimento ao meu querido colega e amigo Dr. José Joaquim Gomes Canutilho, o qual, com a generosidade que o caracteriza e em mais um gesto de participação cidadã, nos honra e enriquece com a sua presença para partilhar em cumplicidade de ideias e de ação para com essas ideias o seu saber, que é uma referência para todos nós. Muito obrigado.
Muito, muito boa noite. Eu permitir-me-ia saudar, em termos republicanos, todos os que estão aqui presentes, começando pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, pelo Sr. Provedor de Justiça, mas é um abraço republicano a todas as pessoas que, em termos institucionais, que desempenham funções institucionais, estão aqui, mas também, para além disso, todas as pessoas que têm a paciência de vir escutar a estas horas do dia. O meu título é este, Provedor de Justiça e os 40 anos da Constituição, isto é uma referência obrigatória, depois as razões de uma razão e a compaixão dos cidadãos. O que é que eu quero, como é que eu quero descodificar este título? As razões de uma razão é porque o senhor Provedor de Justiça desenvolveu as suas razões, suponho que no Diário Notícias, no Público, em 18, 19 meditações, digamos, sobre o Provedor de Justiça. E eu aproveitei precisamente este título, As Razões de uma Razão. A segunda, a compaixão dos cidadãos, porque este trabalho procura ser, tem um grande sentido emocional para prestar uma sentida homenagem ao professor João Lobo Antunes, que no último colóquio promovido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, portanto ligado também à Assembleia da República, proferiu uma inesquecível conferência sobre o humano e a compaixão. Resistemos o elo profundo do seu pensamento. A compaixão é a esperança imunizada. O segundo vocábulo, a razão, abriga os ecos das palavras do Provedor de Justiça. Mais concretamente, trata-se de selecionar como parceiro de diálogo o atual Provedor de Justiça, o Dr. José Francisco de Faria Costa, que de forma elegante e plena de sabedoria explica as razões de uma razão, a razão desta Provedoria de Justiça. Com efeito, numa série de artigos publicados em jornais de grande divulgação, analisa as razões do comprometimento provedoral constitucionalmente consagrado. É neste contexto que captamos as razões de uma razão. Desde logo, os princípios materialmente informadores de uma instituição, à qual se confia o encargo de perceber para prover, em muitos casos, a favor da indefesa dos cidadãos e dos povos, mesmo lá onde se perfila o travo amargo da injustiça. Palavras do Provedor de Justiça. Não é preciso subir a razões transcendentais ou estacionar na gravidade ontológica do ser para, através de uma cultura da informalidade, se recortar o território normativo e político do Provedor de Justiça. Algumas vezes, outro remédio não tem se não ocupar territórios de ninguém. Algumas vezes, estes territórios estão perdidos na sinapse entre três reinos. O Estado-nação, o Estado-Leviatã, o Estado pós-Leviatã, problemática analisada também pelo seu provedor. Dir-se-ia que buracos negros, de onde irradiam ondas gravitacionais de desvalores jurídicos e éticos, obrigam a um generoso esforço de cidadania responsiva. Cidadania responsiva. Responsabilidade para acudir às pessoas carecidas de mediação propiciadora, desde uma simples resposta a queixas até a petições contra a má administração. O provedor age como um abridor de portas. Portas estas que escondem, não raras vezes, as falácias da lógica formal, do juridicismo lento dos contenciosos judiciais e da burocracia pejada de opacidade. Para sustentar a sua legitimação institucional, compreende-se que o defensor dos cidadãos disponha de uma estrutura orgânica e competencial adequada à distanciação partidária e à independência perante os outros poderes políticos. Nesse sentido, a alma política do provedor regressará à filosofia prática de Aristóteles, ao crismar a política como a arte mais nobre dos humanos, desde que colocada ao serviço do bem comum. As palavras plásticas do Provedor de Justiça sintetizam este fôlego ético. A política provedoral implica uma atitude espiritual de se assumir de maneira inconsútil e independente. Mas não só. O velho ombudsman, de género neutro, só poderia e poderá gerar o princípio da confiança reforçada se o povo queixoso, o povo injustiçado, o elevar às alturas de uma representação simbólica ancorada em axiomas valorativos da justiça, escritos ou não escritos. E passarei, então, a um outro tópico, que é o provedor do direito a uma boa administração, o provedor dos direitos humanos e o provedor de justiça. Há aqui uma troika confusa e que nunca foi esclarecida. Porque é que, sendo o provedor o velador do direito à boa administração, afinal agora surgem mais dois tópicos, o provedor dos direitos humanos e o provedor de justiça, que afinal é o nome dele. Provedor de justiça, que há muito e em diversos quadrantes político-culturais, faz parte da Constituição antes da Constituição. Isto é um tópico que hoje os constitucionalistas estão a reforçar. Antes da Constituição Portuguesa e da Constituição Convencional da União Europeia. Ele responde hoje, apesar de tudo, as razões do passado, já também foi dito, do presente e as razões do futuro. As razões de uma razão ganham luminosidade, coerência, integridade e consistência ao analisarmos três núcleos fundamentais. O provedor de justiça, o provedor do direito a uma boa administração, o provedor dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, o provedor de justiça. Propomos uma breve suspensão reflexiva em torno destas dimensões provedorais. A primeira dimensão, provedor do direito a uma boa administração, é oriunda de direitos tradicionais das pessoas e dos povos, como o direito de queixa, o direito de petição, o direito de resposta, o direito de acesso a documentos, o direito a ser ouvido, e tende a ganhar aceitabilidade, sustentabilidade e coerência no plano material, processual e procedimental nas várias comunidades de direito. Basta analisar a evolução dos códigos de procedimento e processos administrativos. que desde a década de 70 do século passado fornecem um enquadramento jurídico. Ponto 1. Às posições jurídicas dos particulares face à administração pública. Às dimensões personalistas informadoras da prosecução do interesse público. Aos princípios garantísticos dos cidadãos face à administração. E cito aqui um excelente livro de um professor de Lisboa, de Paulo Otero, sobre o procedimento administrativo. Trate-se ou não de princípios ou de direitos, à medida que se aprofunda a juridicidade, tanto mais se ampliam as tarefas clássicas do provedor. Devemos reconhecer, porém, que a boa administração, o garantismo personalista e a juridicidade vinculativa de poderes nem sempre radicam uma cultura de respeito, de proteção e de cuidado, que é incontornável na radicação do património ético da nossa comunidade democrática. Mais do que isso, como assentou o provedor, não basta racionalizar os esquemas organizatórios, competenciais e finalísticos da atividade administrativa. O simples direito a uma boa administração pode ele próprio autorreferenciar-se ou encimar-se em autopoieses sem olhar para outras intencionalidades, mais universalistas, mais responsáveis, mais compaixonadas, perdoem-me esta criação, mais solidárias. E isso significa, a nosso ver, a descoberta de uma outra razão, de forma a perceber o provedor de justiça como um provedor solidário na sua atuação. Por outras palavras, o impulso provedoral pode e deve aproximar-se das razões jus fundamentais, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Há mais mundo para além da boa administração. Convocam-se agora os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles próprios, compreendidos como dimensões legitimatórias de uma ordem jurídica justa. Aproximamo-nos dos momentos reflexivos mais provocadores do nosso diálogo. E essa mudança tem a ver com a mudança. E por isso eu dedicaria algumas palavras à fenomenologia da mudança constitucional. O provedor de justiça perante os estados de necessidade. Muitos falam de estado de necessidade. Aqui e ali estamos cheios de estado de necessidade. E esse fenómeno da nossa existência é conhecido aqui e ali em muitos outros lugares. Mudaram-se os tempos dos primeiros vagidos da vida, alongaram-se os tempos do último suspiro. Polarizam-se os povos, povoou-se o mundo de imigrantes, emigrantes e imigrantes. É uma troika de Umberto Eco, mas corresponde à realidade. Reinventaram-se novas estruturas familiares. Agitam-se pretensões regulatórias contrafácticas no plano dos cuidados das pessoas, no plano do emprego e qualificações profissionais e no plano do desenvolvimento e sustentabilidade das nervuras económicas. É quase uma banalidade dizer que todas as mudanças pressionam a ativação de outras mudanças nas várias ordens jurídicas, na Constituição normativa, nas compreensões dos direitos fundamentais e das bases e valores constitucionais, nas instituições constitucionais, nos princípios fundamentais do Estado, no direito organizatório e no direito institucional. Ganhou centralidade dogmática a velha e conhecida mudança constitucional, ou seja, a alteração do conteúdo normativo da Constituição, ou melhor, dos preceitos constitucionais, sem qualquer revisão do texto da Constituição. O que há de dogmaticamente novo é não apenas a ressurreição dos estados de necessidade, estado de necessidade constitucional, estado de necessidade administrativa, estado de necessidade financeira, mas também a discussão do problema legitimatório do papel dos tribunais constitucionais como guardiões da Constituição, ou como agentes ativamente intervenientes no processo de mudança constitucional. Não é este o local para entrar numa esgrima onde muitos retomam a vertigem decisionista para contornar o lado sombrio de emergências apócrifas. Sejamos claros, se é importante a separação categorial entre facticidade e validade, não menos relevante são as condições de eficácia e as funções de direção do direito. Aqui, as linhas de articulação e os pontos de interferência entre o ser e o dever ser impõem uma compreensão fenomenológica da mudança constitucional, que realmente existe. Este introito, outra finalidade não tem, senão a de retomar o nosso diálogo. O nosso diálogo de razões, avançando com uma pergunta. Nos 40 anos do Provedor de Justiça, em que medida o Provedor está atento à compreensão fenomenológica desta, da mudança constitucional a estar referida? Se vemos bem o problema, não se trata apenas de repisar os fundamentos do direito e da sua validade, da justiça ou do Estado. Se o conteúdo das normas constitucionais se alterou, e, portanto, o cinzento não é sobre cinzento, como escrevia Hegel, deixando intocado o texto, como é que uma instituição como o Provedor acompanha o living legal instrumento da Constituição? Eis o desafio. O Provedor de Justiça estabilizou-se materialmente antes da Constituição e incorporou-se formal e materialmente no texto da Constituição. Cuidou de perceber para prover, contribuindo para um esquema garantístico da boa administração. Os movimentos heterotópicos da globalização, europeização e constitucionalização envolveram o Provedor na defesa dos direitos humanos. A rede mundo obrigou já a uma nova razão das razões, chamar-lhe-ei a razão reticular. A rede europeia dos provedores de justiça abrirá as portas, estamos convencidos, à dimensão fenomenológica da justiça e da injustiça lá onde ela for praticada. Embora a ação provedoral tenha evoluído, articulando os princípios da boa administração com os direitos fundamentais e os direitos humanos, subsiste uma espécie de normativismo que oscila entre um positivismo includente e um positivismo meramente procedimental. Exemplo disso é a definição do conceito de má administração que o Provedor de Justiça Europeu acolheu no seu relatório anual de 1977, mediante exortação do Parlamento Europeu. A má administração ocorre quando um organismo público não atua em conformidade com uma regra ou princípio a que está vinculado. Isto pode ver-se, precisamente, na anotação que uma ex-aluna e agora também uma especialista do direito do Provedor de Justiça e que trabalha junto do Provedor de Justiça, a doutora Catarina Ventura, permite-me citar o nome, mesmo que este conceito esteja hoje plasmado, quer no plano interno, quer no plano externo, como um conceito substantivo, axiológico e personalisticamente informado, nem por isso ele consegue fugir ao cansaço do mainstream político-filosófico centrado na dignidade da pessoa humana. Eis aqui uma tese de ruptura. Acho que a dignidade da pessoa humana é hoje fraca, é hoje uma filosofia fraca perante ataques tão fortes às pessoas. E precisamente por isso temos que chegar a uma outra parte da nossa intervenção. O tópico problematizador conduz-se a uma nova exigência reflexiva. Se houve uma mudança constitucional, pode o Provedor de Justiça participar na descoberta de novos conteúdos constitucionais, tendo em conta as suas competências? A nossa resposta é afirmativa. Mas se os novos conteúdos de mudança resultam juridicamente da relação entre o texto, a prática e a política, então o Provedor de Justiça tem de perfilar-se como uma instância atenta aos travos amargos, por vezes tanáticos, das novas antigas banalidades. Banalidade do mal, no sentido da Hannah Arendt, e banalidade do bem, na história de Tony Judt. Mergulhamos então na fenomenologia dos direitos humanos e das suas ressonâncias para perceber, para prover e verificar os novos problemas que eu sintetizaria em novos substantivos. A alteridade, a responsividade e um muito antigo, a justiça. Aqui, nesta nova fenomenologia dos direitos, testa-se afinal aquilo que um provedor sempre reclamou para si, ser provedor de justiça, da justiça a ser lento. Provedor de justiça em situação de exceção, provedor de justiça nos contextos da banalidade do mal, avançamos então para esta banalidade do mal. E abeiramos-nos da compaixão dos cidadãos. Perante os desafios à dignidade da pessoa humana, em todos os espaços do nosso planeta, parece-nos legítima a dúvida. Bastarão as estabilizações jurídicas em torno de princípios e direitos constitutivos da boa administração? Os fragmentos de pão e alma que emergem na justiça provedoral são suficientes para o provedor de justiça, aqui e noutros quadrantes político-culturais, reforçar a tendencial personificação das posições jurídicas dos cidadãos entre os poderes? A nossa resposta é falha de certezas. Se a realidade é superior à ideia, como se lê na encíclica Laudato Si, temos de admitir, como diz o Papa Francisco, que na realidade concreta que nos interpela, aparecem vários sintomas que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansiedade, a perda do sentido da vida, questões com que se preocupa o provedor de justiça. Diríamos que aniquilam a dignidade da pessoa humana em todas as refrações do nosso ser. Daí a indispensabilidade de uma filosofia mais forte, capaz de convocar uma fenomenologia dos direitos humanos, de mergulhar nos problemas da alteridade e da responsabilidade incrustadas na realidade, ou melhor, no mundo da existência de toda a humanidade. A realidade do mal e da banalidade do mal justificam, assim, a releitura da Hannah Arendt. O desassossego da vida ativa e da nossa condição humana insinua o nosso atrevimento. Ponto 1. Acomodar ideias à realidade e desviar-nos de metafísicas e ontologias transcendentais. Ponto 2. Ultrapassar os esquemas essencialistas da doutrina do ser, a favor da convocação de experiências humanas, às quais se associam outras figuras, como o sentido do acontecer, o da privação forte e o da alienação. Terceiro, recuperação dos sujeitos com a sua mortalidade e finitude, mas também com a sua natalidade, a sua filialidade, a sua existencialidade, radicadas numa praxis ativa. Recuperar a política, como já dissemos, bem no sentido aristotélico e proceder às análises do poder e da condição humana. Nesta perspectiva, torna-se incontornável articular os direitos humanos com a ética da alteridade, o dever de responsabilidade e a poiesis da justiça. Não cabe aqui discutir se a problematização dos direitos humanos, desenvolvida por Hannah Arendt, pode reconduzir-se a uma leitura fenomenológica do humano e da natureza humana. Alguns autores recentes salientam que o paradoxo dos direitos humanos, analisados a proposta da Declaração dos Direitos do Homem, no seu livro As Origens do Totalitarismo, representa uma abordagem crítica sobre vários aspectos. Primeiro, o mero ser humano nada mais é do que um ser humano abstrato que não existe em parte alguma, pois até os povos originários viviam dentro de alguma ordem social. Dois, isto acresce o déficit quanto ao sentido da realidade. 3. A notável intuição da banalidade do bem, aqui direitos humanos, antes da banalidade do mal. Como pensar e efetivar a existência de direito, do direito a ter direitos? E recorda Hannah Arendt, só conseguimos perceber a existência de um direito a ter direitos, e isto significa viver numa estrutura onde se é julgado por ações e opiniões, e de um direito de pertencer a algum tipo de comunidade organizada, quando surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam recuperá-los devido à nossa situação política global. Isto é da Hannah Arendt, mas podia transferir-se para a atualidade. Basta pensar na revisão da Constituição da França, proposta pelo Presidente, no sentido da cassação da nacionalidade a terroristas. No fundo, tínhamos uma Europa de apátridas e tínhamos um mundo de apátridas e de apólidas. Não sei se seria uma boa civilização. Mas continuemos. Impõe-se a todos nós, então, uma experiência ética juridicamente relevante, pois estes direitos, que são mais legítimos que qualquer legislação e mais justos que qualquer justificação jurídica, transportam uma radical subjetividade. Vale a pena dar um exemplo de uma experiência originária do outro. A invocação da infinita responsabilidade perante o outro permite a recolha de ideias fortes para a atuação social. A dignidade, o respeito e o reconhecimento devem, por exemplo, ser dimensões essenciais em espaços humanos cada vez mais extensos e devastados pela humilhação e os tratos degradantes. A participação adquire aqui um sentido humano existencial, quando se possibilita a participação àqueles que, por princípio, são considerados inaptos para a participação, como os portadores de deficiência e até os assoberbados com assistência permanente à saúde. A invocação de todos os critérios assinalados, redistribuição de rendimentos, reconhecimento, igual dignidade, participação, permite neutralizar as maldades que por vezes salpicam a razão jurídica. Sirva-nos de exemplo o acórdão do Tribunal Constitucional português sobre as subvenções aos atletas de alta competição. A norma discriminava a favor dos atletas olímpicos em desfavor dos atletas paralímpicos. Note-se, estavam em causa subsídios estatais e não promoções publicitárias privadas. Note-se, quer os atletas olímpicos, quer os paralímpicos, estão sujeitos aos mesmos códigos, às mesmas regras e aos mesmos princípios definidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Mesmo assim, a decisão do Tribunal Constitucional sobre os atletas de valor olímpico limitou-se a lançar um frio olhar olímpico sobre um tratamento desigual. Nesta sentença, não apenas se viola o princípio da igualdade, como se excomunga o valor da diferença. Não apenas se nega o imperativo constitucional da eliminação das desigualdades fácticas e jurídicas, como se faz uma clamorosa pesagem monetária das dignidades olímpicas e paralímpicas, com rotunda violação da igual dignidade de todos os atletas. Não apenas se nega a igualdade nas medidas redistributivas, como se nega o reconhecimento com a aceitação da positividade das diferenças. Seria bom que no futuro o Tribunal Constitucional aprendesse a utilizar o critério da dignidade, do reconhecimento, do respeito e da participação. A bem da inclusividade cidadã, o Provedor de Justiça poderia e poderá sugerir uma interpretação mais respeitadora da igualdade, da diferença e da inclusividade nos tempos futuros. E finalmente a pergunta fundamental e não propriamente a resposta. O teste da pobreza e da injustiça no trabalho do provedor. Onde há paz, onde há a mesma razão, há o mesmo direito. Mas será assim? É que, a nosso ver, corremos o risco de cavar um mundo biblicamente farisaico. A ciência jurídica já analisou muitas questões de direitos humanos. O seu provedor já analisou também muitos casos concretos de direitos humanos. Mas devemos ter a corajosa ideia de desafiar a responsabilidade social dos juristas, colocando a seguinte questão. Será possível uma opção pelos pobres injustiçados no direito, aqui, lá e em qualquer lado? Acrescentaremos outra questão. Quando é que se vislumbra a realização da justiça? O problema é que a opção pelos pobres injustiçados, e agora começo com o problema da injustiça, exige, como já escrevemos no outro lado, lançar um olhar crítico sobre as premissas redutoras de qualquer invocação ou evocação. O que são e quais são os pobres e os injustiçados? Pobres são os proletários no sentido marxista da luta de classes. Pobres são os pobres de espírito no sentido bíblico. Pobres são os excluídos da sociedade de conhecimento. Pobres são os que vivem em favelas ou em barras de lata. Pobres são os que vivem em países pobres. Pobres são os fracos e oprimidos, desde os doentes aos perseguidos. Pobres são os que vivem no limite de uma existência minimamente condigna. Pobres são os beneficiários de um rendimento social de inserção. Pobres injustiçados são os que aspiram as gotas impuras de países com ébola. Pobres são os info-excluídos. Pobres são os que a globalização retirou das zonas de conforto e de emprego. Se as perguntas são embaraçosas, como descobrir respostas operativamente razoáveis? Mas ninguém sabe, suponho. Nenhum de nós tem a certeza de como resolvemos estes problemas duros, estes problemas que estão colados à banalidade do mal. Helmut Schmidt, o otimista, falecido há poucos anos, esgrimiu palavras heroicas para lançar e lembrar os laços eternos. Nós somos os depositários do cânon ocidental. Somos os leitores de Dante e de Shakespeare. Nós somos, nós temos. Nós temos um grande número de valores fundamentais comuns. Nós acreditamos na indispensabilidade dos direitos. Nós somos os filhos do iluminismo. Nós temos a separação do reino de Deus e do reino de César. Nós instauramos a divisão de poderes. Nós temos em comum os encantos da música, da arte e da literatura. Nós somos, nós temos. Bem dentro da vossa realidade, há quem reclame mais sabedoria, mais competência, mais igualdade e mais virtude. Chame-se ou não a isto os ruídos da terceira modernidade, impõe-se a entrada no auditório de cidadãos não cândidos. Modernidade, interessados numa verdadeira ecologia ética e política de que fala o Papa Francisco, ancorada numa fenomenologia da experiência e numa fenomenologia da justiça. Justiça, a verdadeira tarefa dos homens, dos humanos, antes de se levarem para a terra prometida. Utilizando as palavras da Amartya Sen, tudo começa e recomeça. com um combate à injustiça através do sopro emancipatório da capacitação das pessoas. Um provedor de justiça assumirá no futuro, não temos dúvidas, a cumplicidade com esta emancipação através da capacitação. E vamos terminar com a responsabilidade para proteger. Onde e quem e deve proteger? É que além da banalização do mal, passou a haver a banalização do bem. Passou a ser nossa referência obrigatória em várias intervenções públicas o registro feito pelo historiador norte-americano Tony Judd no seu ensaio Um Tratado sobre os Nossos Atuais Descontentamentos. Numa conferência por ele proferida em Nova Iorque, pouco antes de morrer, em outubro de 2009, e vale a pena ler este extrato. A primeira pergunta veio de um aluno de 12 anos. Este jovem foi direito à questão. Ok, então diariamente, se tivermos uma conversa ou mesmo um debate sobre alguns desses assuntos e se mencionar a palavra socialismo, às vezes é como se tivesse caído um tijolo na conversa e já não há maneira de o voltar a pôr onde estava. O que é que recomendaria para repor a conversa? Tony Judd convidou seu arguto interlocutor a acompanhá-la numa viagem, talvez utópica, tendo em conta a realidade, a dura realidade, desde o Canadá aos países nórdicos da Europa, desde o Canadá. Um outro mundo, o da socialidade, progressivamente construído, dava dignidade económica e social às pessoas. Esse mundo, o do bem-estar, o do Estado Social, o da democracia económica e social, chame-se os que quiser, passou a ser alvo de todas as desconstruções. Onde estava o bem-saúde, agora está a commodity da saúde. Onde se tinha arraigado o bem-educação, passou a implantar-se a commodity instrução. Onde se dispunha de acesso à água, passou a ter-se direito à compra de uma marca de água. O problema não está em incorporar uma governança ou outra, política ou privada, orientada para resultados em termos de otimização de recursos e de eficácia gestionária e organizatória. Isto hoje é um dado adquirido, quer sejamos da esquerda, quer sejamos da direita. A questão é saber como todos estes bens podem ser acessíveis com positividade igualitária ou social que é fornecida pelos mecanismos distributivos e redistributivos da riqueza. A nosso ver, e seguindo Tony Judd, só isto poderá evitar a transmutação fatal da banalidade do bem numa outra banalidade do mal. Anna Arendt, que estudou com lucidez inultrapassável, salientou também isso. E referimo-nos, como escrevemos, atrás à banalidade do mal. Agora, para terminar, e a pergunta final, deixo-a aqui em termos desta peregrinação republicana na Assembleia da República e perante o Presidente da Assembleia e perante o seu Provedor de Justiça. E a pergunta é esta: como estruturar a responsabilidade pela proteção das pessoas e dos povos? Como ligar a compassion à sua raiz de forma a imunizar a esperança? O que vos queria dizer era isto. As razões de uma razão entrelaçadas na compaixão dos cidadãos. Muito obrigado.
Não sei se funciona este magnífico microfone que me puseram aqui, tipo apresentador de... Como é que chama aquele programa às segundas-feiras? Prós e contras. Acho que não vamos ter muita polémica tipo prós e contras, mas há uma coisa que eu achei muito interessante, antes de passar a palavra ao seu provedor, que é o dono da obra e da cerimónia e para dirigir este processo, mas que as três palavras que foram utilizadas para suscitar aquilo que é a função de hoje de um provedor de justiça foram as palavras administração, no sentido de controle da administração pública, a palavra direitos humanos, um pouco mais vasta, e a palavra justiça, ainda mais filosófica. E depois, quando o senhor professor Gomes Cantilho, nesta magnífica intervenção, falou do futuro, e dos paradigmas para em que podem estar aí a surgir, falou também de três palavras: responsabilidade, autoridade e justiça, outra vez. Ou seja, a justiça como argamassa fundamental do presente e do futuro, esperemos que sim. E, portanto, estando aqui tantos ilustres deputados e outras pessoas interessadas em debater estas questões, eu proporia ao Sr. Provedor que agora dirigisse a sessão e que a controlasse devidamente em termos de timings e de intervenções. Muito obrigado por ter tido a honra de participar e de abrir esta sessão tão interessante.
Quem agradece sou eu, Sr. Presidente, é óbvio, sou eu que agradeço, porque, como disse nas minhas brevíssimas palavras, é nesta casa que eu encontro legitimidade, uma legitimidade indireta, mas é aqui que está a minha legitimidade. E, portanto, neste sentido, numa legitimidade popular. Nesse sentido, obviamente, que é para mim uma honra e um prazer estar aqui na presença de Vossa Excelência, de estarmos aqui todos, senhores deputados, ilustres pessoas e individualidades, e, obviamente, numa casa da democracia, e puxando um bocadinho o meu vezo e também do Joaquim Gomes, o meu vezo universitário, está aberta à discussão, porque, obviamente, se alguém quiser pôr alguma questão, penso que este é um momento azado para que as questões sejam postas, porque na Casa da Democracia todas as perguntas são possíveis, todas as perguntas devem ser feitas. Às vezes as respostas não serão todas tão em sintonia, mas de qualquer maneira as perguntas essas devem ser levadas a cabo. E portanto é com este espírito de certeza absoluta que o Sr. Presidente da Assembleia da República me passou a palavra, me passou, digamos, a batata quente para que eu agora a fizesse saltitar, mas em vez de batata pensemos em castanhas, que é uma coisa que estamos na altura, e portanto é muito mais agradável, e portanto não é que a seguir haja algum magusto, mas de qualquer maneira a palavra para as pessoas que assim o entenderem, ou então o silêncio da quiescência, o silêncio da quiescência.
Três palavras já.
Eu só me permitia dizer que gostei imenso, e depois, obviamente, iremos conversar longamente, eu e o meu queridíssimo amigo Joaquim Gomes Cantilho, e dizer: se há instituição que está atenta aos sinais dos tempos, é o provedor. É o provedor, não só neste caso, mas em todos os casos das pessoas que me antecederam. Foram pessoas que estiveram atentas aos sinais dos tempos. E sempre defendi que o direito é uma disciplina da razão prática, e então quando vim para a provedoria, obviamente que trouxe a razão prática comigo, e nunca a razão teorética, e portanto sempre lutei, pugnei por uma ética do comprometimento sério e indiscutível numa ética da responsabilidade. O provedor, na minha ótica, não pode estar ligado a uma ética da intenção, se bem que a ética da intenção esteja no seu horizonte, mas sobretudo é uma ética da responsabilidade. Hoje, em termos da filosofia que se ouve e que se pratica, porque a filosofia também se pratica neste mundo, evidentemente que a grande força está na ética da responsabilidade e não propriamente na ética da intenção. Já lá vai o tempo em que a ética da intenção era marcante, e toda a belíssima exposição do Dr. Joaquim Gomes Cantilho foi centrada numa ética da responsabilidade e nas suas variáveis, tendo como pilar fundamental, obviamente, a Hannah Arendt, que foi das pessoas que mais fortemente tratou a ética da responsabilidade. E, neste sentido, e sem me querer alongar, porque isto não é nenhuma glosa, não tem sentido de glosa, mas tem sentido único e exclusivamente de apreciação e de enriquecimento com que eu fiquei perante as palavras do Dr. Joaquim Gomes Cantilho, de que o provedor e tenho a certeza que o provedor instituição, que é aqui que estamos a falar, não é o senhor A, o senhor B, o senhor C, isso é absolutamente irrelevante, é absolutamente irrelevante. O que é determinante é a instituição provedor de justiça, é uma instituição que nasceu indubitavelmente numa situação muito peculiar em Portugal, mas que por forças misteriosas, e este misteriosas vai entre comas, por forças misteriosas, consegue sobreviver e consegue indubitavelmente marcar uma linha de rumo que, como já foi salientado, e portanto não sou eu que o digo, uma linha de rumo que muito tem contribuído para a democracia e para a liberdade. Os sistemas democráticos são plásticos, devem ser plásticos, e nesse sentido penso que todos nós que estamos aqui, independentemente das nossas posições ideológicas, das nossas posições religiosas, dos nossos sentimentos éticos, todos nós temos um horizonte. Esse horizonte, não tenho a menor dúvida, é o da defesa intransigente dos direitos humanos. Dos direitos humanos que têm hoje de ser aprofundados em vertentes que até um determinado momento, sobretudo, não tinham uma compreensão tão forte como hoje tenha. As formas democráticas, plásticas, inorgânicas, a democracia inorgânica que está aí, como é que ela joga com a democracia orgânica, e o provedor tem que estar pronto para isso. E, sobretudo, depois, as palavras com que o Sr. Joaquim Gomes terminou em relação aos pobres, e em relação aos velhos. Eu não tenho, desculpem, o purido do politicamente correto, eu não gosto da palavra idoso, porque me lembro sempre, se o Camões tivesse falado no idoso do Restelo, era verdadeiramente uma coisa que não tinha sentido absolutamente nenhum. O velho é uma palavra forte do vocabulário português, que foi perdendo o sentido semântico e foi dando um sentido pejorativo, mas a velhice não é a idosidade. Não há a idosidade. O que existe é a velhice. A velhice, no seu sentido forte, verdadeiro, moralmente forte e não pejorativamente degradado. Isso é que é o sentido. E, portanto, para mim, enfim, as pessoas que estão aqui, tantos que me têm acompanhado nesta longa caminhada que tem sido o provedor, sabem muitíssimo bem o esforço que eu tenho feito na defesa dos velhos, na defesa, mas a lei fala em idosos, na defesa dos idosos. E sobretudo também daqueles que têm deficiência, O que é muito interessante, como as sociedades vão absorvendo. Por exemplo, a defesa da criança, a sociedade tem mil e uma instituições que são capazes de defender a criança, que defendem a criança. E, portanto, de certa maneira, a agressão ao velho, a agressão à velhice, que é aquilo que mais me ofende, quando chegam queixas, sobretudo de vizinhos, que vêm dizer: Sr. Fulano, tenha em consideração que o senhor Felisberto da Silva, de um Portugal profundo, os filhos estão-lhe a ficar com a pensão de sobrevivência, os filhos estão-lhe a dar maus tratos, o que é que o senhor faz? E eu tenho conseguido fazer alguma coisa. De certeza, muitas outras coisas não as fiz, ou não as pude fazer, mas muitas tenho feito através da Guarda Nacional Republicana, do Ministério da Segurança Social, que têm respondido sempre de uma forma convincente aos pedidos que eu tenho feito para resolver estes problemas. Portanto, estas questões são as questões que angustiam e que fazem revolver o sentimento mais profundo que as pessoas que vão estando à frente da provedoria são capazes de metabolizar eticamente. Todos nós eticamente sabemos que temos fenómenos de neutralização. Nós não podíamos viver se não neutralizássemos constantemente o bem e o mal. Mas devemos lutar contra esses fenómenos de neutralização. Foi isso que a Hannah Arendt nos ensinou. Para além de tudo aquilo que ela nos ensinou, para além de tudo aquilo que verdadeiramente a filosofia do mal foi capaz de nos ensinar, o que ela verdadeiramente nos ensinou na sua matriz mais funda foi dizer: é preciso resistir. Resistir resistir à força demolidora do mal. E isso é, em primeira linha, eu, dentro das minhas poucas possibilidades, mas dentro das possibilidades que a lei e a Constituição me conferem e a minha consciência me confere, é aquilo que eu tenho feito. Muito e muito obrigado, Sr. Presidente.
Está, portanto, encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.